Rede AERP de Notícias apresenta Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Entrou em vigor em janeiro deste ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdades das pessoas com deficiência, garantindo assim inclusão social e cidadania também. Vamos falar sobre este assunto com a doutora Rosana Beraldi Bevervanço, procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio e Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado do Paraná. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda.
Obrigada, tudo bem.
É um avanço para a nossa sociedade?
Sem dúvida, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem a coroar uma trajetória, uma busca de aperfeiçoamento de todo o instrumental que a gente tem e que começou lá na Constituição de 1988. Né? Todo esse trajeto na busca de um aprimoramento e de garantias de ferramentas de trabalho, especialmente para os operadores do direito e, em especial, ainda para o Ministério Público, que foi pelo legislador indicado como um dos defensores da pessoa com deficiência.
Qual é o grande desafio, ou quais são os grandes desafios hoje para as pessoas que têm deficiência no Brasil?
Se fosse para resumir, eu diria que são dois os grandes desafios. A implementação das políticas públicas que a lei prevê por parte do poder público. E outro é de uma cultura, uma mudança cultural de uma sociedade ainda muito preconceituosa.
Quando a senhora fala em preconceituosa, a senhora está falando também de ignorante. Infelizmente,
ainda há uma mentalidade...
E me permita acrescentar, egoísta.
Sim. Há uma mentalidade medieval ainda, no sentido de que a pessoa com deficiência deve ser isolada do corpo social, quando muito ao contrário...
Como se fosse um fardo para a sociedade, né?
Exatamente. Muito ao contrário, ela tem que se integrar. Ela tem que produzir, estudar, ter uma participação efetiva na sociedade, né? com todos os direitos preservados. Isso é benéfico para a sociedade. Na medida em que a pessoa com deficiência está estudando, está trabalhando, está sendo útil para ela, para a família e para a sociedade, é benéfico para todos.
Doutora, quais são os principais pontos desse estatuto? O que, muda? O que nós precisamos saber?
Bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, ela veio trazendo princípios da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que trouxe princípios extraordinários. Por exemplo, um deles, o conceito de pessoa com deficiência não está na pessoa, mas na sociedade. Há uma mudança de olhar. Ou seja, a pessoa apresenta deficiência porque ela tem dificuldade de interação com o meio social, o meio físico, etc. Então, a deficiência é medida tendo como parâmetro essa dificuldade com interação no meio. Né? É bastante subjetivo, precisa ser individualizado e a lei prevê, inclusive, a avaliação biopsicossocial para saber se uma pessoa tem ou não uma deficiência. É uma mudança de conceito, uma mudança de ponto de vista, digamos assim.
O Estatuto trata, inclusive, da questão da educação. O que, que muda com isso?
A educação traz aquele... sempre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a legislação anterior, elas primam pelo princípio da igualdade. Preservar a igualdade entre os cidadãos. Mas, claro que para a pessoa com deficiência ter direito à igualdade, ela precisa de um arsenal próprio para equipará-la com os demais na competição em sociedade. Bem, tendo como ponto a igualdade, há um dispositivo importantíssimo no Estatuto que veda as escolas particulares de cobrarem taxa extra por conta dos recursos, adaptações, meios específicos que necessite o aluno com deficiência.
Isso não pode.
Está proibido.
É irregular.
É irregular.
Faziam isso antes? E faziam. Muitos faziam?
Muitos. Quando não recusavam a matrícula, exigiam um pagamento extraordinário.
A propósito, é comum recusarem matrícula.
É, e isto é crime.
Pois é, qual é a punição?
Há uma pena prevista de prisão, inclusive.
De prisão, inclusive.
Inclusive, porque é a criminalização do preconceito que existe. É um crime de preconceito previsto. Né? Negar emprego, atendimento de saúde, educação e outras situações, a lei tem prevista a pena para esse tipo de crime.
A senhora falou na educação, aí temos também a área de saúde, né?
Sim.
O que que muda na área de saúde? E já emendando uma pergunta na outra, eu falo saúde, falo a saúde pública, e eu vou para a mais problemática, que é a saúde privada, que é o plano de saúde.
Sim.
Se alguém que já não tem a deficiência, já encontra dificuldade, eu fico imaginando as dificuldades daquele que precisa de algo a mais por ter a deficiência. Em que o estatuto protege?
Bem, o estatuto vem dizendo que os planos de saúde não podem cobrar mensalidade diferenciada em razão da deficiência. Então, é um ponto, um avanço bastante significativo. Né? Na esfera privada, nós temos esta situação. No âmbito público, a lei traz, amplia os direitos de saúde da pessoa com deficiência, ou fazia antes apenas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, obrigando a conceder próteses, órteses e outras situações. Mas agora amplia também para o adulto e traz outros mecanismos ali, como, por exemplo, o direito ao acompanhante no quarto, assim como é para o idoso, com digamos assim, o suporte para o acompanhante, a questão do planejamento familiar, a orientação, a inserção da pessoa com deficiência no planejamento familiar, né? A liberdade plena de constituir família, como vem dizendo a lei, a liberdade plena de se casar ou manter união estável, ali casada, né, unida com a questão do planejamento familiar.
Doutora, ouvindo a senhora falar, e causa até estranheza aos nossos ouvidos, tem que se fazer um estatuto para garantir igualdade a um ser próximo a nós. Beira o ridículo, né?
Pois é.
Como sociedade, beira o ridículo, né?
Eu digo, sempre digo, é interessante você tocar nesse ponto, porque eu sempre digo que eu sonho em viver numa sociedade em que essas leis sejam desnecessárias. Que incluir alguém, dar trabalho, respeitar, haver uma plena inserção dessa pessoa na nossa sociedade seja tão natural que não precisa haver lei específica para isso.
E infelizmente temos que tê-las, né?
Infelizmente.
Infelizmente.
E infelizmente o Ministério Público tem que atuar com bastante intensidade.
Pois é, isso que eu ia perguntar. É com muita intensidade ou é mais ou menos? Vocês encontram ainda esse tipo de problema? Por exemplo, vagas para estacionamento é um grande problema no dia a dia, né?
Sim. A nossa sociedade, voltamos àquele início que nós falamos, falta cultura, não é? Porque as pessoas usam a vaga especial para a pessoa com deficiência com um desrespeito, com uma petulância inacreditável, como se aquilo não fosse um direito, que é o direito à acessibilidade. Há um motivo, não é um privilégio, há um motivo técnico para que a pessoa possa ocupar aquela vaga, porque ela tem dificuldade de locomoção. Não é? E às vezes a gente presencia jovenzinhos e tal, usando essa... Por isso nós precisamos também de uma fiscalização bem intensa por parte dos municípios. É? A gente diz para os municípios, fiscalizem, há uma punição, há multa, e agora grave, né? Ela deixou de ser uma multa leve, né? para quem ocupe regularmente a vaga da pessoa com deficiência e do idoso.
A senhora falou em municípios. Tem município que vai fazer uma obra e não pensa na acessibilidade. Peca também.
Sim.
E muitos fazem isso, né?
Sim.
Quer dizer, ou melhor, não fazem, né?
Sim. E o Estatuto vem dizendo, é muito interessante você ter falado nisso, que o Estatuto vem dizendo que para a concessão do alvará de funcionamento, para o habite-se ou para a renovação, tem que haver acessibilidade.
Nós estamos falando de calçadas.
Calçadas, prédios públicos e prédios particulares de uso público. Então,
também.
Comércio, faculdades, escolas.
A facilidade para passar, por exemplo, uma cadeira de rodas.
Exatamente. E, veja, não é necessário que a pessoa tenha nascido com alguma deficiência. Basta quebrar um pé que todo mundo
tem dificuldade.
Já tem dificuldade e daí fica consciente da necessidade da acessibilidade.
Eu costumo dizer que para ter a noção do que é ter uma deficiência, não precisa nem quebrar o pé, nem torcer tornozelo, nada. Por brincadeira que seja, pega uma muleta e tente andar.
Sim.
E tente andar. A dificuldade que vai ser.
Sim.
Né? A questão do trabalho, vagas de trabalho, o que muda ou não muda nada?
Não vai mudar assim com tanta intensidade, mas há alguns pontos interessantes. A reserva de vaga no setor privado permanece, não é? A reserva de vaga, quando de concurso público, também, não é? Especialmente para o setor privado, a mudança na lei de licitação é bastante intensa, no sentido de que para contratar via licitação, a empresa tem que demonstrar vários aspectos de inclusão, de acessibilidade. Então, são requisitos para contratar com o poder público que o setor privado oferte essas oportunidades de emprego e questões de acessibilidade, não só físicas, como de comunicação, etc.
Muito bem, vamos fazer um intervalo. O Em Pauta volta já já.
Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.